Olá, eu sou o Diego Sarza e essas são algumas notícias do dia. O presidente Jair Bolsonaro teve alta na manhã dessa quarta-feira depois de ficar 2 dias internado em São Paulo por conta de uma obstrução intestinal. Em coletiva de imprensa, antes de deixar o hospital, o médico que acompanha o presidente desde 2018, Antônio Luiz Macedo, disse que o problema foi provocado por conta de um camarão não mastigado corretamente. Segundo o médico, o presidente está com a saúde boa e vai fazer dieta especial, além de caminhadas, nas próximas semanas. Durante a coletiva, Bolsonaro aproveitou para responder às críticas que recebeu por não ter interrompido o recesso para acompanhar a situação na Bahia, atingida por fortes chuvas. O presidente afirmou que é maldoso dizerem que ele estava de férias. O Ministério da Saúde incluiu nesta quarta-feira crianças entre 5 e 11 anos no Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19, mas sem a exigência de prescrição médica, como havia antecipado o ministro Marcelo Queiroga em dezembro. O anúncio vem em meio à pressão de especialistas, secretários de saúde e governadores que vinham cobrando agilidade do governo federal. A vacinação do público infantil contra a Covid foi aprovada em dezembro pela Anvisa há quase 3 semanas, no dia 16. Para tomar a decisão, a agência analisou um estudo feito com 2.250 crianças e esse estudo comprovou que o imunizante da Pfizer é seguro e eficaz, com benefícios que superam os riscos. Para analisar esse assunto, eu converso agora com o colunista do UOL, Leonardo Sakamoto.
Não dá aquela canseira quando a gente vê essa cena do ministro da Saúde, depois de tanto enrolar, ameaças, gritaria, dedo no olho, tudo isso mais, a gente volta para a estaca zero? Mas a estaca zero não é exatamente a estaca zero, porque muita gente pode falar, nossa, a razão venceu, a ciência venceu, vai ter vacina de criança. Não, houve uma derrota, porque crianças foram contaminadas, crianças morreram no período entre a Anvisa dar o aval técnico para a vacina da Pfizer voltado para crianças entre 5 e 11 anos, e agora o ministro da Saúde afirmar e dizer como que essa vacinação vai acontecer, liberar a vacinação de uma maneira geral. Ou seja, nesse período, né, houve dor e sofrimento à toa de crianças que poderiam estar sendo vacinadas, que poderiam estar protegidas, pais, famílias que poderiam ter se unido, ter passado o Natal juntos, Réveillon juntos, porque a criança estava já imunizada e não era um risco para avós e avós. Ou seja, o governo fez tudo isso para animar aquele naco negacionista dos seus seguidores, né, para manter aquela porcentagem de bolsonaristas radicais, né, ativos e excitados, né, e, portanto, animados para a eleição, mas à custa do quê? À custa de dor e sofrimento de nossas crianças.
Sobre esse assunto também fala a Maria Carolina Trevisan.
Parece que o governo brasileiro fica na intenção de fazer conosco um balão de ensaio, né? Então vamos fazer um balão de ensaio e ver, testar como é que a opinião pública vai receber essa ideia de uma consulta pública. Afinal, uma consulta pública tira da responsabilidade do governo, de uma decisão pessoal, né, do ministro Queiroga e do presidente da República, a responsabilidade. E aí coloca uma consulta pública totalmente favorável ao que o governo estava querendo fabricar como uma saída, né, entre aspas, porque não ia ter vacinação se dependesse do governo, e aí tira a sua própria responsabilidade. Acontece que não funcionou como era esperado. A gente já sabe que no Brasil as pessoas querem a vacinação, vacinar as crianças. Você ter um filho contaminado com Covid, com a chance de que ele morra, isso gera no ser humano, né, em qualquer pessoa, em qualquer mãe, qualquer pai, uma revolta muito grande, assim. Então, eu acho que eles estavam ali testando quanto essa revolta ia acontecer ou não, como que a opinião pública e a imprensa ia reagir em relação a isso, e agora eles perceberam que não deu certo. Então, você vê que o Queiroga baixa um pouco o tom, né, fala que todas as vidas importam, e antes ele tinha falado que eram poucas, né, as crianças que morriam e que isso não se justificaria, como se não fosse uma vida perdida não fosse importante.
O governo do estado de São Paulo anunciou também nessa quarta o plano para vacinar todas as crianças de 5 a 11 anos no estado em 3 semanas, com pelo menos uma dose. Segundo o governador João Dória, o estado tem capacidade para aplicar 250 mil imunizantes em crianças por dia. Ainda segundo Dória, a vacinação das 4,3 milhões de pessoas dessa faixa etária já poderia começar imediatamente, mas depende da liberação das vacinas da Pfizer compradas pelo Ministério da Saúde. Com a disseminação rápida da variante Ômicron, começam a faltar testes para a detecção da Covid em farmácias de São Paulo. No Rio de Janeiro, filas se formaram ao longo de todo o dia em laboratórios. Vamos falar sobre isso? Agora eu converso com o CEO da Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias, Sérgio Mena Barreto.
Nós temos uma situação inesperada, né? A gente teve um grande pico aí, março a maio do ano passado. A gente chegou a fazer 400 mil testes por semana. E a gente veio numa decrescente, ou seja, em novembro a gente estava fazendo 80, 90 mil testes por semana no máximo, e aí veio dezembro e um grande pico, né, que foi uma coisa totalmente inesperada. Isso continua essa semana ainda, então só para vocês terem uma ideia, nós saímos de 80, 90 mil testes por semana, e entre 22 de dezembro e 4 de janeiro nós fizemos 380 mil testes. Então, assim, três vezes, quase quatro vezes mais do que a gente vinha fazendo. E, óbvio, as farmácias não estavam prontas. Isso coincidiu também com o período normal que a indústria farmacêutica tem de recesso entre 20 de dezembro e 15 de janeiro. Então, a gente vinha com os pedidos anteriores, os estoques que temos no nosso centro de distribuição todos sendo utilizados. E agora, realmente, a gente tem fila. Quem for numa farmácia hoje vai conseguir agendar para um teste para daqui a dois, três dias. E também estamos com uma alta taxa de testes positivos, né, que a gente não via desde maio um índice tão alto como a gente está encontrando agora.
Após as fortes chuvas que causaram destruição no sul da Bahia, Tocantins, Maranhão e Pará, também sofrem com perdas e registram centenas de desabrigados em decorrência das cheias de rios. Entre as cidades atingidas, Mirador, no sul do Maranhão, foi uma das mais afetadas. A prefeitura decretou estado de calamidade pública na segunda-feira e afirma que essa é a maior enchente que se tem notícia na cidade. Um avião que levava a cantora Maiara, dupla com Maraísa, precisou fazer um pouso de emergência na noite de ontem após colidir com um pássaro. A informação foi confirmada ao UOL pela assessoria da artista. O voo comercial da Latam saiu de Navegantes, em Santa Catarina, com destino a Congonhas, São Paulo. O pouso de emergência aconteceu no Aeroporto Internacional Ercílio Luz, que fica em Florianópolis, Santa Catarina. Segundo a assessoria, Maiara, que viajava sem a irmã, está bem. Este é um resumo do programa UOL News, que você acompanha na íntegra no YouTube e no UOL. São três edições diárias apresentadas também em vídeo. Wow.